Recebemos hoje o economista Adriano Pires, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, e o assunto Petrobras. Olá, doutor Adriano, obrigada pela participação.
Prazer falar com vocês sempre da RFI.
Começa analisando para a gente a demissão do presidente da Petrobras, toda aí essa situação de ingerência política na empresa.
Olha, essa situação que está ocorrendo é uma situação recorrente no Brasil, né? Em outros governos a gente viu cenas idênticas, né? Toda vez que aumenta o preço do petróleo, e se isso vem acompanhado de uma depreciação do real, né, frente ao dólar, para que o preço no mercado interno siga a tendência do mercado internacional, você tem que fazer aumentos muito fortes, né? Isso acaba provocando crises políticas. Foi assim no Fernando Henrique Cardoso, foi assim no Lula, foi assim na Dilma. A Dilma, então, foi uma coisa pior ainda. Foi assim no Temer, com a greve dos caminhoneiros, e está sendo agora no governo Bolsonaro, né? No caso agora do governo Bolsonaro, ainda tem um cenário pior. Por quê? Porque nós estamos em pandemia. As pessoas pobres no Brasil e no mundo também ficaram mais pobres. Né? Então, você jogar, transferir o preço alto do mercado de petróleo para o consumidor final, em particular diesel, porque o Brasil praticamente só tem um modal, que é rodoviário, e para quem usa gás de cozinha, é muito complicado, né? Eu acho que a razão mesmo principal é essa de que o Bolsonaro tinha que dar uma resposta para os caminhoneiros, entendeu? Para acalmar os caminhoneiros, e aí resolveu que a resposta ia ser tirar o presidente da Petrobras.
Doutor Adriano, dá para conciliar, equilibrar interesse da empresa com o interesse do cidadão, uma ingerência aí positiva do Estado?
Olha, eu acho que dá, né? Eu acho que você tem que realmente achar uma solução para esse conflito, né, que existe entre o acionista da Petrobras e o mercado financeiro e o fato do Brasil ser um país pobre que não pode toda hora estar aumentando o preço do diesel e do gás de cozinha e mesmo da gasolina, né? Então, eu acho que a solução que a gente tem colocado aí é a criação de um fundo de estabilização de preço, né? O governo estabilize o preço no patamar que ele achar necessário, por exemplo, a partir de 60 dólares o barril, a partir de 50 dólares o barril, eu não quero que vá para o consumidor. E aí ele pega esse dinheiro e joga o dinheiro, ressarça a Petrobras e os importadores da diferença entre o preço do mercado internacional e o preço que vai ser colocado no mercado interno. Já se pensou muito isso no governo do presidente Fernando Henrique, no governo do presidente Temer, mas sempre você teve uma questão, mas vai tirar o dinheiro da onde para o fundo?
Então, viria de onde sem dinheiro?
Royalty, né? Porque o Brasil é um grande produtor de óleo e gás. Cresce a arrecadação de royalty quando o preço do barril está alto e quando o câmbio está depreciado. Então, a ideia que eu tenho é a seguinte: entre o que o governo previu e o mundo real, o governo imaginou que o preço do óleo ia ser 40 dólares na média, aí vira 60 na realidade. Então, você criou uma receita extra. Essa receita extra, ela fosse colocada nesse fundo, né? Esse fundo de estabilização de preço. Para o gás de cozinha, eu acho que a gente tem que ter uma política mais social, entendeu? Devia copiar o setor elétrico. No setor elétrico brasileiro, você tem a tarifa social, onde 8 milhões de famílias brasileiras estão cadastradas. Então, elas pagam uma tarifa de energia elétrica menor do que eu e você pagamos. E a gente acaba, na nossa conta, pagando a diferença através de um encargo, né? Tem uma distribuição de renda, que eu acho muito justa. O importante é que a gente discuta soluções estruturais. Porque não dá mais para toda hora que aumenta o preço do petróleo a gente ter uma crise política como essa, a ação da Petrobras cai 20%, o presidente da Petrobras sai, aí acusam o presidente da República de intervenção.
A história se repete e não se altera, também não se aprende, doutor Adriano?
A lição número um é o seguinte: o presidente da Petrobras, seja ele quem for, tem que tomar conta da Petrobras, do investidor da Petrobras. E o presidente da República, o governo brasileiro, tem que tomar conta do brasileiro. Então, deixa a Petrobras cobrando lá o preço do mercado internacional e o governo brasileiro cria políticas públicas para que os brasileiros, principalmente aqueles de menor renda, né, não sejam punidos com elevações repentinas do preço barril no mercado internacional, como a gente está vendo agora.
Mas a Petrobras, que não tem concorrente, não tinha que absorver parte aí desse ônus, dessa volatilidade?
Mas ela absorve, mas o problema é quanto tempo ela pode absorver, entendeu? Então, por exemplo, o que acontece agora, por exemplo, quinta-feira, depois do carnaval, a Petrobras anunciou um aumento de 10% na gasolina e 15% no diesel. Por quê? Porque já estava muito defasado, entendeu? Já estava dando prejuízo para a empresa. E aí a população não aguenta, entendeu? Você pegar hoje um casal de brasileiros de classe média ou média para baixo, que mora num apartamento aí de 60, 80 metros quadrados, o cara paga R$700 de conta de luz, R$300, R$400 para encher um tanque do carro, paga R$100 pelo botijão de gás, é um salário mínimo, não tem condição social, entendeu?
O senhor disse que todos erraram. Nenhum presidente conseguiu dosar melhor aí a ingerência na estatal?
Eu acho que todos erraram. Uns mais, outros menos, né? Fernando Henrique errou menos. O Lula errou mais ou menos. A Dilma errou muito. O Temer errou também para mais do que para menos quando ele aceitou a greve dos caminhoneiros mexendo no preço do diesel. E por incrível que pareça, até esse momento que o Bolsonaro mandou trocar o presidente da Petrobras, o governo do Bolsonaro foi o que menos interviu na Petrobras nos últimos anos. Ele deu uma autonomia assim, bastante grande para a Petrobras. E é muito normal o acionista majoritário, seja de uma empresa pública ou privada, trocar o presidente. Não tem problema nenhum. O problema foi a forma como ele fez a troca. Se o presidente novo assumir e continuar tendo liberdade para fixar o preço do mercado internacional, tendo liberdade para continuar o programa de desinvestimento, o Bolsonaro continua não intervindo.
O que o senhor achou do nome de Bolsonaro para a empresa, o general Joaquim Silva Luna?
Muita gente fala bem dele, inclusive o próprio presidente Temer declarou que ele foi ministro da defesa dele e que o mercado ia se surpreender com ele positivamente na Petrobras. Tem também aí uma coisa que preocupa o mercado, que é o fato de ele ser militar, né? Que o Bolsonaro estaria cada dia mais militarizando o governo. Então isso também não é bom, né? Mas eu não posso te falar nada dele que eu não conheço, entendeu? Então eu acho que a gente tem que esperar e torcer, né, para que ele seja um bom presidente para a empresa e que ele se preocupe com a empresa e não com os brasileiros. Quem tem que se preocupar com os brasileiros é o presidente Bolsonaro.
Doutor Adriano Pires, muito obrigada.
Então tá, boa semana. Tchau, tchau.